Linha Direta.
Luísa Ramos.
7 de setembro, feriado da independência no Brasil, com um grupo de bolsonaristas sugerindo boicote à data e petistas preocupados com a segurança e querendo a esplanada cheia. Vamos entender essa situação na conversa com a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel. Qual o clima para as celebrações do 7 de setembro por aí?
Olá, olha, segurança reforçada, arquibancadas erguidas e certa apreensão no ar por causa do simbolismo da data num país ainda polarizado. O principal feriado cívico do país nunca despertou paixão nos brasileiros. Ninguém solta rojão ou festeja com orgulho nacional o 7 de setembro, como acontece na França pela queda da Bastilha ou nos Estados Unidos pelo 4 de julho. O romantizado independência ou morte de Pedro não mudou a estrutura social e econômica do país, que continuou escravista, latifundiário, sob mando da mesma família. E mesmo mudanças políticas importantes, como a República, não romperam o fosso social agudo do país. Mas o 7 de setembro ganhou mais holofotes em tempos de polarização e, neste ano, virou tema de novas conjecturas. Os bolsonaristas, que vestiram a camisa da seleção nos últimos 4 feriados da independência e vibraram a cada ameaça de ruptura entoada aos gritos, não às margens do Ipiranga, mas em cima de um carro de som pelo então presidente Jair Bolsonaro, agora pregam um boicote à data. Eles estão magoados com as Forças Armadas pelo não golpe contra o governo eleito. A esquerda, por sua vez, que sempre torceu o nariz para uma festa que mais celebra tanques e fardas do que o povo, nunca conseguiu mobilizar a sociedade civil para mudar essa imagem. Para completar, tem apoiadores de Lula que ainda não se sentem à vontade em ver militar desfilando, nem em usar verde e amarelo e a lembrança da invasão dos prédios no dia 8 de janeiro. Então, é um 7 de setembro politicamente estranho, mas que continua distante da sociedade. O historiador Antônio Barbosa, da UNB, disse à RFI que vários políticos fizeram por onde para deixar a data oficial demais e popular de menos.
Historicamente, as datas cívicas costumam ser utilizadas com fins políticos. Nós temos alguns exemplos paradigmáticos. O primeiro deles é a Era Vargas, sobretudo a época do Estado Novo, regime ditatorial proto-fascista de Getúlio Vargas. Mais recentemente, durante os 21 anos do regime militar, uma espécie de sequestro dos símbolos mais caros da nacionalidade pelos detentores do poder, sobretudo pelos militares de uma forma geral. E mais recentemente ainda, nós temos o governo Bolsonaro de extrema direita. Aquele Bolsonaro que um dia o presidente Ernesto Geisel classificou de um mal militar. A data magna da nacionalidade foi apropriada por Bolsonaro como instrumento de propaganda político-eleitoral, com o intuito claro de ampliar a sua permanência no governo.
E Raquel, conta pra gente como anda a polarização na política e no dia a dia das pessoas.
Olha, o clima com o vizinho, com o colega de trabalho, deu até uma melhorada. Mas há uma interessante e perigosa constatação, que é a persistente polarização na vida cotidiana, como a queda da vacinação infantil no país e em outras áreas também, como educação e segurança, ressaltou o historiador Francisco Teixeira, da UFRJ.
Questões, por exemplo, sobre o controle da violência e da criminalidade urbana no Brasil, nós vemos que as respostas estão absolutamente polarizadas. As últimas chacinas acontecidas em São Paulo, na Bahia e no Rio de Janeiro, perpetradas pela polícia, onde nós vemos marcas brutais de um passado que queríamos sepultado, como, por exemplo, cadáveres apresentando sinais de unhas arrancadas, de fuzilamentos, de tiros na nuca, Isso continua sendo um elemento marcante na vida política brasileira e a resposta que tantos setores da população brasileira acham corretas para a violência e a criminalidade urbana. Da mesma forma, a polêmica, que poderia ser uma polêmica meramente restrita aos especialistas, pedagogos e professores em geral, sobre a reforma do ensino no estado de São Paulo, mostrou altamente polarizada. O que menos se quer, na verdade, é discutir os conteúdos, o que se quer é a forma, banir da sociedade brasileira o uso do livro.
O presidente Lula participa das celebrações da independência e, na sequência, embarca para a Índia, onde participa de reuniões do G20. Quais as expectativas desses encontros, Raquel?
Olha, é isso. Lula e comitiva acompanham o desfile com um pé já no avião, porque tem reuniões na Índia dia 8 e 9. Haverá lá uma cerimônia para transferência da presidência rotativa do G20, que fica com o Brasil até o fim do ano que vem. Lula diz que sua prioridade maior será o combate à desigualdade. Haverá também encontros bilaterais e um dos destaques é o acordo com a Índia para uso do etanol como combustível alternativo.
Essa foi a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura, que participou do Linha Direta desta quinta-feira.